Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Fernando Miragaia e começa agora mais um Autorama. Com direção de Sérgio Carvalho, pegue carona com a gente no mundo dos carros em podcast. Bora acelerar? No programa de hoje tem Peugeot 208 com motor de Fiat Argo, um joguinho de WhatsApp da Chevrolet em prol da segurança no trânsito e vou contar por que o Hyundai Creta vai receber uma roupa esportiva. No retrovisor, bato um papo com o André Deliberato para recordar do Toyota Bandeirante. Antes, não esqueça de se inscrever nos canais do Autorama, lá no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo de podcast preferido. Também vai lá no nosso player no site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br. Aproveita, assina nosso canal no Telegram, totalmente gratuito, e nos siga no Instagram. Sérgio engata a primeira e acelera! A gente está aí no finzinho do Maio Amarelo, que é o mês de conscientização de segurança no trânsito, e a Chevrolet aproveita para lançar um jogo no WhatsApp, justamente para alertar sobre os perigos de digitar no celular enquanto dirige. O Zap Racing, que é esse joguinho, simula uma corrida de carros e para jogar o usuário usa emojis para desviar de obstáculos como buracos, pedestres e veículos ali na telinha do celular até chegar à segunda e última fase. Obviamente, nessa fase o nível de dificuldade aumenta, mas aí eu já vou dar um spoiler. Quando o jogador acha que vai completar essa segunda fase, essa fase mais difícil, e fala, uhul, vou zerar o game, bater recorde e tal, calma que o emoji dele, o carrinho dele, acaba batendo, e vai bater de qualquer jeito, e aí é game over. E lá no fim vai aparecer a mensagem de conscientização de que digitar enquanto estiver dirigindo nunca dá certo no final. Mensagem bacana, campanha legal e interessante aí da Chevrolet. A Hyundai tem uma divisão esportiva global chamada N. É tipo a Mercedes com a AMG, mal comparando, tá, gente? E assim como as marcas premium alemãs, a marca coreana também tem a sua N-Line, que é uma versão que usa apenas a roupagem esportiva para ser aplicada em algum modelo. No caso, o primeiro carro da Hyundai no Brasil que vai ter essa variante N-Line será justamente o Creta. E por que o SUV? É para emprestar uma cara ainda mais ousada ao já ousado utilitário esportivo e mantê-lo bem na fita ali nas vendas, já que o Creta é o segundo SUV compacto mais vendido do mercado no acumulado do ano. São quase 17 mil unidades no quadrimestre e está atrás apenas do Volkswagen T-Cross. Bem, a receita da N-Line costuma ser a mesma. Não tem nada de acerto mecânico diferente ou motor mais potente. O que acontece é, coloca-se apliques escurecidos e costuras vermelhas na cabine, e do lado de fora, grade diferente do restante da linha, com acabamento na cor preta e detalhes cromados e outros diversos apliques pela carroceria. Por enquanto, a Hyundai só soltou um teaser, que é aquela imagem meio misteriosa, de um carro com o emblema N-Line. Segundo meu amigo Vitor Matsubara, jornalista do site Automotive Business e editor-chefe do Primeira Marcha, o Creta N-Line chega em junho com o motor mais potente da gama atualmente, o conhecido 2.0, e com câmbio automático de 6 marchas. Será provavelmente o topo da linha Creta e, se prepare, vai custar perto dos R$170 mil. Isso aí. E a sinergia da Stellantis começa a dar seus primeiros passos, lembrando que a Stellantis é a fusão da antiga FCA Fiat Chrysler com a PSA Peugeot Citroën. Enfim, a Peugeot acaba de apresentar o 208 com o motor da Fiat. Isso aí, as novas versões de entrada do hatch compacto da marca francesa estreiam o motor 1.0 Firefly. No Peugeot, são 75 cavalos de potência com etanol e 71 cavalos com gasolina. São duas as versões do 208 com esse motor. A Like, que parte de R$ 73 mil, e a Style, com preço de R$ 80 mil. Independentemente aí de marca que não é britânica, ou norte-americana, ou australiana, usando o nome em inglês. Mas tudo bem, segue o jogo. As versões mais caras do 208 vão manter, né, mantém o antigo motor 1.6, 16 válvulas, já conhecido, e sempre com câmbio automático de 6 marchas. Em breve, você vai saber um pouco como anda, eu vou contar aqui no Autorama, como anda esse 208 com esse novo motor Firefly da Fiat. Último programa do mês, dia de retrovisor, o quadro mais nostálgico do podcast brasileiro, com participação especial do meu amigo André Deliberato, que hoje vai relembrar um jipão raiz mesmo, nada desses SUVs que tem medo de laminha, não. Salve, André, bem-vindo a mais um Retrovisor aqui no Autorama, meu amigo.
E aí, meu amigo Miragaia, um salve aí para todos os ouvintes do Autorama, muito bem observado. Hoje a gente vai relembrar um Jeep raiz, que não é da marca Jeep, né, Mira? Mas apesar disso, ele certamente incomodou bastante o Jeep Willys, que era outro carro relacionado à Segunda Guerra Mundial. A gente está falando do Toyota Bandeirante. E essa história aqui no Brasil começou em 23 de janeiro de 1958, no bairro paulistano do Ipiranga, aqui em São Paulo, onde o SUV, que naquela época não era um SUV, né? Não existia tanto essa expressão, ele era chamado só de 4x4, começou a ser montado via CKD, aquele tipo de montagem que as peças chegam de fora para montar ali na hora. Na época, ele não chamava Bandeirante, ele era chamado de Land Cruiser FJ25. Inclusive, esse nome ainda existe até hoje no line-up da Toyota nos mercados lá de fora, não aqui no Brasil, mas a Toyota já vendeu um Land Cruiser aqui no Brasil.
Land Cruiser Prado, né? Não sei se você se lembra, Land Cruiser Prado, que aí a gente está falando de um SUV mais luxuoso, né? Seria o bisneto do Bandeirante, mas seria uma coisa bem diferente, um bisneto bem mais moderninho, vamos dizer assim, né?
A gente pode usar a analogia do SUV raiz e do SUV Nutella, né, Mira?
Uhum.
E esse primeiro Jeep que era montado via CKD por aqui, ele tinha capota de lona, motor de 6 cilindros, 3.9, e ele era curto. Ele tinha 3,83 de comprimento e 2,28 de entre-eixos. Ele era do tamanho mais ou menos de um Renault Kwid, que a gente conhece hoje em dia. Só que a gente vai voltar um pouquinho.
Lama, né, mesmo, né? Essas dimensões mostram que era um carro com vocação para lama.
Exatamente, até porque o Toyota Bandeirante, na verdade, o Toyota Land Cruiser, né? Era um carro que havia sido criado para a Segunda Guerra, assim como o Jeep Willys. E aí teve um entrave da Toyota tentar vender esse carro nos Estados Unidos, porque a Toyota era japonesa, todo mundo sabe que os Estados Unidos bombardeou o Japão na Segunda Guerra. Então, a gente vai voltar um pouco no tempo para falar sobre isso. A gente vai voltar agora para 1954, quando a Toyota já começava a querer incomodar a indústria automotiva norte-americana, 10 anos praticamente depois do fim da Segunda Guerra Mundial. O carro já existia, ele tinha uma inicial que era BJ, só que ele foi proibido de ser vendido nos Estados Unidos, obviamente, a gente sabe os motivos, mas também por conta da alta demanda do Jeep Willys por lá. E aí, por causa disso, a Toyota mudou o nome do carro para Land Cruiser. Na verdade, o nome original dele era BJ. E o nome, esse nome de Land Cruiser, foi uma decisão da marca japonesa, da Toyota, para não desmerecer o produto que eles tinham diante da Land Rover, que já era uma sensação, né, Mira? E porque a Studebaker tinha acabado de encerrar naquele ano a produção de um carro que chamava Land Cruiser. E aqui, Mira, a gente vale lembrar que não existia de forma tão regulada esses lances de registro de nome, de registro de patente e de licença que a gente conheceu hoje. Se o colega ali parou de fazer um carro com o nome Bandeirante ou se ele parou de fazer um carro com o nome Gol, se está disponível, eu vou fazer, entendeu? E por conta disso, o carro bombou, porque ele tinha a fama de ser muito resistente e acabou pegando forte lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil.
Inclusive, André, o Bandeirante, como ele é conhecido aqui, Foi um dos primeiros veículos da Toyota produzidos fora do Japão, né?
Exatamente, exatamente. Ele foi um dos primeiros. Essa eu vou explicar para vocês como é que foi, inclusive, a nacionalização do carro. Tecnicamente, acho que como todo mundo que está ouvindo já percebeu, o Toyota Bandeirante que a gente conhece e conheceu era o Land Cruiser. Em 1959, a nacionalização do carro já era de 60%. Só que o carro ainda era o mesmo. Eles importavam tudo de fora, aí eles começaram a utilizar alguns fornecedores aqui no Brasil. Para se ter noção, naquela época, por exemplo, no final ali dos anos 50, a carroceria do Bandeirante era feita pela Brasinca, em São Caetano do Sul, outra cidade periférica aqui nos arredores da capital do estado de São Paulo, em São Paulo. E aí, por conta disso, dessa nacionalização, em maio de 1962, lá em São Bernardo, onde a Toyota até hoje tem um espaço, nasceu a fábrica para fazer o Bandeirante, que desde então, desde 62, ele passou a ser produzido com o nome Bandeirante tapado ali na traseira. Mas você sabe, Mira, por que ele chamava Bandeirante?
Isso que eu ia te perguntar agora, por que Bandeirante?
Segundo alguns registros da época e pessoas mais velhas que viram, né, o nascimento desse carro, isso era uma referência aos portugueses que saíram da Capitania de São Vicente para desbravar o Brasil, inóspito Brasil, lá no século XVII. Eles eram os Bandeirantes. Então, talvez relacionando o fato do carro não estar em São Paulo, estar mais perto do litoral, em São Bernardo, eles decidiram nomeá-lo de Bandeirante.
É, você falou, inclusive, que o escritório ainda tem uma sede administrativa e a Toyota, até pouco tempo, ainda fazia alguns componentes ali em São Bernardo. Ela anunciou, inclusive, que vai desativar essa unidade, mas é uma unidade histórica onde foi feito o Bandeirante durante muito tempo. E é engraçado, né, que a gente está falando de uma época, até os anos 80, você tinha as quatro grandes montadoras instaladas aqui de automóveis e tinha a Toyota produzindo o bravo Bandeirante. Mas conta aí, segue o baile aí, André.
É exatamente isso, e é uma coisa meio muito louca, né, Mira, esse lance do ABC paulista aqui, porque a Volkswagen ainda está lá, a GM ainda está lá, a Ford esteve lá até deixar de ser produtora e virar importadora, né? A Toyota sempre esteve lá, também é onde tem fábrica da Mercedes e é onde tinha fábrica da Karmann Ghia. Então, assim, as montadoras se instalavam lá. E por conta disso, justamente, teve uma parceria da Toyota com a Mercedes, porque eles precisavam de um motor com mais cara de Brasil. Inclusive, como eu comentei, ele começou a ser feito aqui no Brasil em 62, mas o motor que eles compravam de fora para montar via CKD estava ficando muito caro. E aí, o que a Toyota fez? Eles chegaram na Mercedes, que também tinha sede ali em São Bernardo, e pediram para comprar o motor nacional OM324, de 3,4 litros e 78 cavalos, que era carinhosamente apelidado de britadeira. E foi assim, com esse coração alemão, que o Bandeirante seguiu por quase toda a sua vida aqui no Brasil. Claro, ele teve várias gerações, várias, inclusive, foram se modificando com o passar do tempo, mas a essência do carro era a mesma, e ele durou até se aposentar em, cara, acredita nisso, novembro de 2001. Ou seja, parece que foi outro dia, né? Claro, ele teve que parar de ser produzido justamente por conta de vários requisitos que o carro de mais de 40 anos naquela época já não conseguia mais atender.
Exato. Você está falando de um carro dos anos 50 e a gente já estava entrando numa era de normas de emissões bem, bem já mais rigorosas. A gente estava falando de 2001, anos 2000, apesar de não ser do nível de hoje. Os carros flex estavam começando, mas a injeção eletrônica já tinha se popularizado, porém já havia um movimento de emissões, né, de normas de emissões e eficiência que o Bandeirante já não ia aguentar. Se não tivesse, vamos combinar, se bobear, ele ainda estava aí, né, André?
Ah, pode ter certeza, ainda mais com essa nova sede, né, essa vontade que o consumidor mundial e também o brasileiro tem por SUV, né? Talvez o Bandeirante, se ele tivesse seguido, ele pudesse ser hoje um concorrente aí dos Jeep compactos, dos SUVs compactos que a gente vê aí na faixa dos 150 mil. Quem sabe a Toyota não tivesse um representante aí nessa faixa de preço, até porque o carro mais baratinho, né, o SUV mais baratinho que a marca tem hoje em dia é o Corolla Cross, que já encosta ali nos SUVs médios, né? Aliás, Mira, o Bandeirante foi um carro histórico para o nosso mercado. Diria que do mesmo nível, por exemplo, do Fusca. que começou também a produção ali nos anos 50 e foi parar no final dos anos 80, retomou em 1996 e acabou durando só alguns meses, para você ver a proximidade, né, do Fusca de 96 com o Bandeirante de 2001. Bandeirante que encerrou a carreira ali perto do Fusca com o mesmo projeto, praticamente a mesma carroceria, aquela estrutura de jipe com chassi, picape, muito parecida com o mesmo carro que começou a ser feito nos anos 60. Então, justamente por isso, Mira, nesse tempo que foi um dos mais longos que o mesmo carro em produção teve no Brasil, junto com o Fusca, junto com o próprio Gol, que está aí desde os anos 80, com o Uno, que terminou agora, né, nos últimos meses, quase 40 anos de história também, ele foi histórico porque teve bastante unidade vendida, né? Foram quase 104 mil, de acordo com os registros da Toyota, e esse número sobe para quase 105 mil, se forem somados aqueles Land Cruisers que foram montados em estilo CKD antes do carro receber a estamparia de Bandeirante.
Pois é, a Toyota pode bater no peito e ficar orgulhosa com esses números, e os bisnetos do Bandeirante, os Land Cruiser atuais, também podem ter orgulho do bisavô, André, porque era um carro muito legal, foi um carro que marcou época. É, você vê muito rodando por aí, principalmente no campo, você vê muito ainda rodando inteiro. Eu conheço várias pessoas que tiveram Toyota Bandeirante e sempre elogiaram justamente a robustez e a capacidade off-road dele, e é isso, marcou história. 105 mil felizardos compraram. Hoje é um carro clássico, valorizado ainda dentro do segmento de usados, para quem precisa de um carro com off-road, até para colecionador.
Sem dúvida, Mira. Se você vai em cidades, pelo menos saindo aqui de São Paulo, se você vai para uma cidadezinha do interior, tem aqueles grupos e aquelas empresas que fazem trilha, suba o morro, vá conhecer o pico da montanha. Se você notar o carrinho que sobe e desce a galera lá para cima, desce a galera, né, lá de cima para baixo, ou é um Defender, que também foi feito no Brasil, e é outro carro histórico e clássico, só que era muito mais caro, ou é um Bandeirante, o que prova que o carro aguenta até hoje, né?
Exatamente. Eu tive, inclusive, um tio, saudoso tio Domingos, que desde infância era sócio do meu pai, e ele tinha um sítio num lugar muito inóspito, bem isolado, mas com estrada muito maltratada, que se você só jogava, e como as pessoas falam, de carro tracionado, né? Mas você só chegava de Jeep, e ele teve um Bandeirante, e depois ele teve um Defender, mas ele sempre falava com carinho do Bandeirante. Eu acho, inclusive, o filho dele vai me confirmar depois, eu acho, inclusive, que ele tinha preferência pelo Bandeirante. Valeu, André, por trazer a memória aí de um carro tão importante e emblemático da indústria nacional, na indústria automotiva nacional. Obrigado pela sua participação, e mês que vem tem mais retrovisor, hein?
É isso aí, Mira. Mais uma vez, obrigado aí a todos pela audiência e pela oportunidade. Tamo junto, e mês que vem tô de volta. Para quem ainda não me segue, o meu arroba, tanto no Twitter quanto no Instagram, que são as únicas redes que eu tenho, é André Deliberato. Valeu, um abraço.
E esse foi André Deliberato em mais um retrovisor especial, e chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais. Estamos lá no Telegram e no Instagram. Um grande abraço, até a próxima, se cuida, se vacina. E um abração. Tchau, tchau. Valeu!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.